partir das 11 da manhã, aqui na 93,7. Cultura FM. Carimbó do Pará, patrimônio cultural do Brasil.
O carimbó não morreu, está de volta outra vez. O carimbó não morreu.
Há 40 anos, a cultura é a rádio do artista paraense. 93,7, 40 anos de cultura no ar.
Crie uma rotina de uso das telas com horários definidos e supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança. O uso das telas por crianças de 3 a 5 anos, recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é de até uma hora por dia. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
Oi, oi, oi. Modulando, modulando. Batida Tropical, o programa que vai trazer para vocês muita cúmbia, merengue, salsa, a música latina em destaque. Batida Tropical, comigo, Tati Ribeiro, ao vivo e online, de segunda a sexta, das 8 às 11 da noite. Vem!
Atenção, emissoras que transmitem o Jornal da Manhã, dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo são notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
7 horas em Belém.
7 horas em ponto.
Muito bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 2 de outubro de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 24 graus.
Muito bom dia. Já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
E não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação.
Participe também do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Repetindo, 985639937.
E vamos aos destaques desta edição. O FPA cedia maior evento de pesquisa em cinema e audiovisual do Brasil.
Casa do Saneamento debate inclusão e resiliência no acesso ao saneamento básico rumo à COP30.
Belém recebe exposição Divina Amazônia, a arte sacra e a tradição indígena.
Projeto transforma móveis descartados em peças de luxo e inspira consciência ambiental em Belém.
Paysandu concentrado para o jogo da reabilitação com a equipe do Cuiabá. Delegação do Remo embarca amanhã rumo à Ponta Grossa para enfrentar o Operário no domingo.
E ainda nesta edição, o Senado conclui votação da reforma tributária. 7 horas, 1 minuto.
7 e 1.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã. Política.
Começamos o Jornal da Manhã desta quinta, Gabriel, informando que o Senado concluiu a votação da reforma tributária sobre o consumo.
Muito interessante, Vieira. No texto foi criado o Comitê Gestor do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Saiba mais sobre o assunto com a repórter Priscila Mazenotti.
O Senado concluiu a votação da reforma tributária sobre o consumo com a segunda parte do texto. É o que cria o Comitê Gestor do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Imposto que unificou o ICMS e o ISS da primeira parte da reforma. Esse comitê gestor, com 54 conselheiros, vai cuidar da arrecadação, da distribuição e da fiscalização. A alíquota referência do IBS vai ter como base de dados os anos de 2024 a 2026 e os percentuais serão graduais a partir de 2029 até 2032. Ele só vai funcionar plenamente a partir do ano seguinte, em 2033. Até lá, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, continuam sendo cobrados. Outros pontos aprovados pelo Senado: redução de alíquota para institutos de ciência e tecnologia, aumento do limite de isenção de imposto para veículos comprados por pessoas com deficiência, passando de R$70 mil para R$100 mil, e o texto também mexe com o chamado imposto do pecado, aquilo que é cobrado sobre produtos que fazem mal à saúde. Já havia a previsão dessa cobrança sobre cigarros e bebidas alcoólicas. Agora, no caso das bebidas açucaradas, vai ter uma transição de 2029 a 2033 com um teto de 2%. O texto também trata do Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação, o ITCMD. Uniformiza a cobrança do imposto por faixas e exclui da base de cálculo os benefícios de planos de previdência privada complementar. E mantém a imunidade para entidades religiosas, partidos políticos, ONGs sem fins lucrativos e sindicatos. No caso do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, a cobrança deverá ocorrer preferencialmente no momento do registro da escritura. E como o texto foi alterado no Senado, porque o que foi aprovado foi o substitutivo do senador Eduardo Braga, ele ainda segue para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Meio ambiente e sustentabilidade.
Primeiro evento no Brasil dedicado à missão Biomass é realizado na capital paraense.
O objetivo é mapear com precisão a biomassa florestal do planeta e quantificar os estoques de carbono das florestas. Saiba mais com Marcos Aleixo.
Belém está sendo sede do primeiro evento no Brasil dedicado à missão Biomass, da Agência Espacial Europeia ESA, intitulado Cooperação Brasil e Agência Espacial Europeia em Dados e Aplicações de Observação da Terra da Missão Biomass. O encontro acontece até hoje no auditório do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE Amazônia, Coordenação Espacial da Amazônia, instalado no Parque de Ciência e Tecnologia PCT do Guamá, reunindo especialistas nacionais e internacionais. A missão Biomass visa mapear com precisão a biomassa florestal do planeta e quantificar os estoques de carbono das florestas. A coordenadora INPE, Alessandra Rodrigues, descreve melhor a missão.
A missão Biomass é uma missão da ESA, da Agência Espacial Europeia. Então, o INPE, dentro de uma parceria de disseminação dos dados e a partir dos pesquisadores que utilizam os dados do Biomass para análise de biomassa, é essa parceria. O INPE não contribuiu financeiramente com este projeto, mas ele contribui na área de pesquisa na utilização desses dados para cálculo de biomassa. E aí esse cálculo de biomassa serve de inputs para vários outros projetos e várias outras tratativas.
O satélite opera com o primeiro radar de banda em órbita, tecnologia capaz de penetrar a cobertura de nuvens e a copa das árvores para captar informações inéditas sobre a estrutura tridimensional das florestas. O evento é resultado de uma parceria entre a ESA, o INPE e a Agência Espacial Brasileira, a EB, e conta com o apoio da CELPER Brasil, do PCT Guamá e da Fundação Guamá. O tema é voltado para pesquisadores, estudantes de pós-graduação, servidores de agências ambientais, representantes da indústria de geotecnologia e ONGs. Alessandra Rodrigues comenta sobre este início dos trabalhos na Amazônia.
Os biomas brasileiros já são monitorados com outros tipos de informação, com outros tipos de dados. Há de se avaliar as potencialidades e como fazer algum tipo de monitoramento. Esse satélite ele tem uma vida útil muito curta, então talvez ele não seja a melhor ideia para monitoramento. Mas para um primeiro mapeamento, a gente pode pensar em utilizar esses dados de biomassa para se trabalhar ou se analisar a estrutura florestal. Depois a gente pode pensar na questão de monitoramento e se esse dado vai ser útil para um primeiro momento ou se não vai ser. Eu acho que é mais ou menos essa a ideia.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
7:07.
7:07.
Jornal da Manhã, na Cultura FM.
E olha que legal, Gabriel, essa notícia aqui. Quem ficou no cadastro reserva do Concurso Nacional Unificado pode se preparar para uma boa notícia.
Excelente informação, Vieira. Teremos novos servidores públicos. O governo federal promete chamar em breve os aprovados. Os detalhes com Gabriel Brum.
Correspondente Nacional.
Os candidatos em cadastro de reserva do primeiro concurso público nacional unificado podem ser chamados nos próximos dias. A declaração foi da ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, durante o programa Bom Dia, Ministro, produzido pela EBC, nesta quarta-feira.
Muito breve, né? Assim, eu tenho uma expectativa que é nos próximos dias ou próxima semana, no máximo, né? A gente está muito em breve para começar a chamar o cadastro de reserva do CPN1 e vamos continuar chamando.
Segundo a ministra, órgãos como o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, e agências reguladoras podem ter vagas preenchidas. Esther Dueck esclareceu ainda que as vagas do CNU2, que tem a primeira prova no próximo domingo, são diferentes das oferecidas na edição anterior. Por isso, os candidatos não concorrem pelas mesmas oportunidades. Nesta segunda edição do concurso unificado, 760 mil candidatos concorrem a 3.600 vagas no governo federal. A ministra também afirmou que não há previsão para uma terceira edição em 2026. No programa, Dueck ainda defendeu a estabilidade de servidores públicos na reforma administrativa. O tema é discutido na Câmara dos Deputados. Entre os tópicos, estaria a possibilidade de contratações temporárias, o que é criticado por entidades representativas de servidores.
A gente defende a estabilidade do servidor público, a gente acha que os servidores têm que ser profissionalizados, estáveis, porque isso é uma proteção do Estado brasileiro, e que contratos temporários têm que ser nas situações previstas em lei, que são muito específicas, né? E a gente precisa até melhorar a qualidade das condições de trabalho dessa equipe temporária. Mas a gente não é favorável a uma generalização de contratação temporária no serviço público federal.
A ministra também falou sobre o projeto Inspire, que vai investir R$390 milhões no uso de inteligência artificial no setor público. Os recursos serão aplicados ao longo de 4 a 5 anos, com um quarto previsto já para 2025. A ideia principal é a integração das bases de dados para agilizar e personalizar a prestação de serviços públicos à população. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
Sírio 2025. A cultura da fé.
E olha que legal, Gabriel, o Arraial de Nazaré com o parque de diversões já está liberado ao público desde a última segunda-feira.
A liberação acontece depois da vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros no último fim de semana. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
O Arraial de Nazaré foi liberado ao público na última segunda-feira. O espaço conta com 96 estandes de comidas típicas, artesanatos, artigos religiosos e outros itens. Além disso, o Parque Ita também integra o Arraial com 18 brinquedos, sendo 11 para adultos e 7 para crianças. Como em todos os anos, o Arraial fica localizado no estacionamento da Basílica Santuário, em Nazaré. A abertura ocorre após vistoria e liberação do Corpo de Bombeiros, realizada na última sexta e sábado, como destaca o diretor de Arraial e arrecadações da festividade, Silvio Bentes.
A expectativa era grande e, enfim, o Corpo de Bombeiros, por meio de vistorias, liberou a abertura do Arraial de Nazaré. O Arraial ele faz parte da memória afetiva da festividade do Círio de Nazaré. E tenho certeza que todos estavam ansiosos para que fosse inaugurado. Uma vez liberado para o funcionamento, vem aquela sensação boa de que já é Círio outra vez, né?
O ITA traz novidades em 2025, como o Kid Play, que é um espaço interativo com escorregadores, túneis e estruturas lúdicas para o público infantil e o brinquedo skate para adultos. Há ainda a roda gigante com 32 metros de altura, que é uma das atrações mais aguardadas, ao lado da montanha-russa, freestyle, booster e outros clássicos de sucesso. O diretor de Arraial, Silvio Bentes, dá mais detalhes sobre o espaço.
Este ano, o Arraial ele conta com 96 estandes, oferecendo uma grande variedade de produtos, incluindo artigos religiosos, comidas típicas, brinquedos, bijuterias, entre outros produtos. E o Parque Ita, que já faz parte da memória afetiva do Arraial de Nazaré, que conta este ano com 17 brinquedos.
Até o dia 27 de outubro, todos pagam meia entrada. O valor promocional é de R$ 25,00 para roda gigante, freestyle, montanha-russa e booster, e de R$ 20,00 para os demais brinquedos do Parque Ita. Com reportagens de Cláudio Lobato, Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã.
Sírio 2025. A cultura da fé. Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã. Economia e Finanças.
Agora uma informação importante, Gabriel. Bancos disponibilizam botão para contestar PIX, principalmente aqueles que são rejeitados por alguns bancos, né?
Pois é, tem bloqueio cautelar e tem umas coisas assim meio complicadas. Aí é bom a gente se precaver dessas situações, né? Função vai permitir contestar transações em casos de fraude e golpe. Saiba mais com a repórter Priscila Terezo, da Rádio Nacional.
O PIX tem uma nova ferramenta. É o botão de contestação que permite ao usuário, nos casos de fraude, golpe ou coerção, acionar esse mecanismo especial de devolução por meio do aplicativo bancário. Mas atenção, o botão de contestação não vale para casos de erro ou arrependimento. Segundo o Banco Central, o objetivo dessa funcionalidade é facilitar a contestação de uma transação via PIX, que passa a ser feita de forma totalmente digital, sem a necessidade de falar com um atendente, e aumentar a velocidade de bloqueio dos valores na conta do golpista, o que facilita a devolução. Vai funcionar assim. Ao contestar o PIX, a informação é repassada para o banco do criminoso, que deverá bloquear os recursos em sua conta imediatamente. Depois do bloqueio, ambos os bancos têm até 7 dias para analisar a contestação. Se concordarem que se trata de um golpe, a devolução é efetuada diretamente para a conta da vítima. O prazo para essa devolução é de até 11 dias após a contestação. O Banco Central informa que valores parciais também podem ser bloqueados. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
7 horas 15 minutos.
7 e 15.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, Pastoral da Acolhida começa a receber doações para ajudar romeiros do Sírio 2025.
É daqui a pouco, aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Esporte 93, as notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere no Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93, você torce aqui, de segunda a sexta, 11 da manhã, na Cultura FM. 40 anos de cultura no ar.
Belém, sede da COP 30. Nas reuniões anuais da COP, autoridades governamentais, cientistas e representantes da sociedade civil debatem sobre causas e efeitos das mudanças climáticas e definem metas e acordos nacionais e globais para resolver problemas ambientais que prejudicam o planeta. Belém, sede da COP 30, 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Balaio, um cesto com todos os sons. Aqui você ouve os lançamentos da música paraense, brasileira e do mundo. Sempre de segunda a sexta, 2 da tarde, na 93,7 Cultura FM.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Belém, temperaturas com máxima de 33 e mínima de 24 graus. No Nordeste paraense, manhã ensolarado com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Salinas, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 26 graus. No Sudeste paraense, sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Marabá, temperaturas com máxima de 34 graus e mínimas de 24.
7 horas 17 minutos.
7 e 17.
Sírio
2025. A cultura da fé.
Muito legal essa informação aqui sobre o Círio, Gabriel. Celebrações serão realizadas em datas específicas durante o Círio de Nazaré e também a COP30.
Pois é, Vieira, a igreja se organiza para realizar confissões e visitas guiadas em outros idiomas, além das tradicionais missas em português. Confira com o repórter Marcos Aleixo.
A Basílica Santuário de Nazaré anunciou que vai realizar algumas missas em inglês, espanhol, francês e em libras durante o período do Círio de Nazaré e da COP30, com o objetivo de tornar o espaço religioso mais acessível em Belém. Menos de um mês separando os dois eventos, o Círio, que tem uma série de procissões sendo as principais delas nos dias 11 e 12 de outubro, e a COP30, que deve começar em 10 de novembro. O vigário da paróquia de Nazaré, padre José Maria Bosco, dá mais informações.
O Círio de Nazaré não é mais algo só do Brasil, não é algo mais só dos paraenses, mas do mundo, né? Então nós temos muitas pessoas que vêm visitar a Belém nesse período e vêm participar do Círio. Então nós tivemos como iniciativa criar estas missas em idiomas para que todos possam participar dignamente dos santos mistérios, das orações, das santas missas, dos momentos que a Basílica oferece ao povo de Deus, ao povo católico. Essa foi a motivação, que todos, independente de língua, independente de cultura, possam participar de todos os eventos religiosos que a Basílica de Nazaré oferece. Por isso não terá só missas, mas também teremos os momentos de atendimento, de confissão, conversa em outros idiomas, libras, inglês, francês e espanhol. E se tudo der certo, com a graça de Deus, vai dar, nós vamos ampliando mais esses nossos momentos culturais e linguísticos aqui na Basílica Santuária de Nazaré.
Os fiéis também contarão com confissões e visitas guiadas no Museu Memória de Nazaré em seus respectivos idiomas. Muitos turistas de outras cidades e também de outros estados e países procuram a capital paraense todos os anos para o Círio de Nazaré. Realizada há mais de 200 anos, considerada uma das maiores festas religiosas do mundo, com a participação de mais de 2 milhões de fiéis no segundo domingo de outubro. E em novembro, a expectativa é que Belém receba até 50 mil pessoas durante a COP30, reunindo autoridades de dezenas de países. Padre Josué Maria Bosco dá mais detalhes e faz o convite para os fiéis.
Queridos irmãos e irmãs, devotos de Nossa Senhora de Nazaré, nós estamos vivenciando já o Círio 2025. A nossa Basílica já está pronta, aberta e cheia de fé, acolhida, amor e devoção à Nossa Senhora. Venha participar dessas festas que nós estamos oferecendo em nome de Nossa Senhora de Nazaré e do nosso Deus Todo-Poderoso. Seja bem-vindo à nossa Basílica, seja bem-vindo a Belém do Pará, seja bem-vindo à nossa devoção mariana que nos leva a vivenciar o amor de Deus através da intercessão de Nossa Senhora de Nazaré.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
E ainda falando de Círio, Gabriel, muito legal essa iniciativa aqui. Pastoral da Acolhida começa a receber doações de alimentos e outros itens para ajudar os romeiros do Círio 2025.
Excelente informação, Vieira. Enquanto isso, se intensificam as jornadas de romeiros que chegam a Belém em longas caminhadas. Confira na reportagem de Ana Tereza Brasil.
A Pastoral da Acolhida já começou a receber doações para as atividades de acolhimento dos romeiros que chegam a Belém para o Círio 2025. Voluntários recepcionam os devotos que, após longas caminhadas, chegam à Casa de Plácido para cumprir promessas feitas à Virgem de Nazaré. Entre os serviços oferecidos estão massagens nas pernas e pés, alimentação e atendimentos de saúde, como a aferição de pressão arterial e glicemia, dentre outros. E o número de romeiros aumenta a cada ano, como calcula a coordenadora da Pastoral da Acolhida, Conceição Rodrigues.
Para você ter uma ideia, Gilmar, ano passado nós recebemos 286 caravanas pré-agendadas. Nós já estamos, até a data de hoje, com 189 caravanas já confirmadas para chegar até Belém. Ano passado, esse montante só de caravanas foi mais de 20 mil romeiros, né? Então acreditamos que esse ano vamos ultrapassar essa meta.
A Casa de Plácido abrirá oficialmente no dia 8 de outubro. A Pastoral da Acolhida esse ano espera contar com a mobilização de 526 voluntários, distribuídos em 15 equipes. Em 2024, foram realizados mais de 3 mil atendimentos na Casa de Plácido. A Pastoral foi fundada em 2001 pelo padre barnabita Silvio Jacques para humanizar a recepção dos peregrinos. A pastoral recebe vários tipos de materiais, como destaca a coordenadora Conceição Rodrigues.
Os itens que nós mais solicitamos é água mineral, porque nós utilizamos bastante água, né? Gêneros alimentícios não perecíveis e principalmente material para mingau, leite, aveia, né? Feijão, arroz, açúcar, materiais de primeiros socorros e também material de limpeza, porque a casa requer que toda hora estejamos fazendo a limpeza, porque é muita gente que circula na casa, né? Então, material de limpeza também. Tudo é bem-vindo.
O ponto oficial de arrecadação esse ano é a Casa de Acolhida Coração Imaculado de Maria, localizada no antigo prédio do Exército, na Travessa 14 de Março, entre a Avenida Gentil Bittencourt e Alameda Dom Alberto Ramos. O espaço funciona 24 horas, com vigias para receber as contribuições. Com reportagens de Cláudio Lobato, Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã.
Sírio 2025. A cultura da fé.
7:24.
7:24.
O Pará é notícia.
Vamos agora aos destaques do que é notícia pelo Pará no Giro do Interior com Yara Costa.
O município de São João de Pirabas, na região nordeste paraense, foi palco de uma consulta pública que discutiu a criação de 3 novas unidades de conservação. A iniciativa foi promovida pelo governo do estado por meio do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade Iderflorbio, em parceria com a Prefeitura de São João de Pirabas, e reuniu autoridades, representantes de comunidades tradicionais, pescadores, pesquisadores e interessados em debater o futuro da biodiversidade e o uso racional dos recursos naturais. Os participantes puderam se manifestar, apresentar dúvidas e sugestões que agora serão incorporadas ao relatório técnico. O Hospital Regional de Oriximiná Menino Jesus, HRMJ, completou 1 ano de fundação. Entregue à população no dia 1 de outubro de 2024, a unidade é referência em ortopedia, traumatologia e cirurgia geral, oferecendo atendimentos de média e alta complexidade para toda a região da Calha Norte. Com 26 leitos de enfermaria, unidade de terapia intensiva, UTI e 16 leitos de acolhimento, o HRMJ conta com uma estrutura moderna e preparada para garantir atendimento integrado e humanizado. A equipe é formada por profissionais de enfermagem, farmácias, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia e serviços gerais. E atua de forma multidisciplinar para fornecer cuidados completos aos pacientes. Além de exames laboratoriais e de imagem, o hospital disponibiliza atendimento em 7 especialidades médicas: anestesiologia, cardiologia, cirurgia geral, ginecologia, ortopedia e traumatologia. Além de Oriximiná, o Hospital Regional Menino de Jesus também atende moradores de Alenquer, Almeri, Curuá, Faro, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Prainha, Terra Santa, entre outros municípios do Pará. A Assembleia Legislativa do Pará aprovou o projeto de lei PL número 76/2025. De autoria da deputada estadual Paula Titã, do MDB, que reconhece o Cristo Redentor de Castanhal como patrimônio histórico e cultural, de natureza material e imaterial do Estado. O monumento, localizado às margens da BR-316, é um dos principais símbolos da cidade que leva o seu nome. Com supervisão de Gabriel Nascimento e Yara Costa para o Jornal da Manhã.
E o presidente Lula visita o Pará. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Educação Camilo Santana participam nesta quinta-feira da inauguração da creche Afonso Brito em Breves, na Ilha do Marajó. A obra da creche começou em 2011, foi paralisada junto com mais de 100 obras na região, segundo o Ministério da Educação.
A agenda, prevista para começar às 10 da manhã, será o primeiro compromisso de Lula na região. Em seguida, o presidente visita a Orla de Breves, onde participa da cerimônia de entregas de obras no setor de educação, financiadas com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, autarquia federal vinculada ao MEC.
Após os compromissos no Marajó, Lula segue para Belém, Belém, onde vai visitar obras relacionadas à preparação da capital paraense para receber a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que acontece no mês que vem.
Às 16h30, o presidente confere as obras do Porto Futuro 2, complexo cultural e de lazer em fase de conclusão. Ele deve percorrer o Museu das Amazônias, espaço dedicado a valorizar a ciência e a tecnologia do bioma e que vai abrigar a exposição Amazônia do fotógrafo Sebastião Salgado, que morreu em maio deste ano.
Ainda no Porto Futuro 2, Lula visita as obras do Centro Gastronômico e do Parque da Bioeconomia e Inovação da Amazônia. O espaço vai conectar sustentabilidade, cooperação e inovação, gerando oportunidades de bionegócios para toda a Amazônia.
Amanhã, sexta-feira, às 9h, a comitiva presidencial deve visitar as obras de macrodrenagem e urbanização do Canal da União. Em seguida, às 10h, Lula vai vistoriar o Parque da Cidade, sede dos eventos da COP30.
E à tarde, a partir de 1h30, Lula e autoridades, juntamente com o governador Helder Barbalho, participam de anúncios de novos investimentos em drenagem e da inauguração do Parque Linear da Nova Doca. O presidente e comitiva devem retornar a Brasília em seguida. 7h29.
7h29.
Jornal da Manhã. Aqui, na Cultura FM.
Giro Internacional.
Hora de conferir os destaques dos noticiários internacionais num giro pelas principais notícias do mundo com Gabriel Nascimento.
Jovem que ficou cego após ser intoxicado com metanol faz campanha de alerta. Ele alega que teve a sorte de sobreviver. O caso aconteceu quando o jovem Callum McDonald, de 23 anos, bebeu doses gratuitas de uísque e vodka oferecidas num albergue que se hospedava com um grupo de amigos no Laos, país no sudeste asiático. Quando Callum chegou à fronteira do Vietnã, ele não conseguia ler os formulários que tinha à sua frente. Tudo o que conseguia ver era uma luz ofuscante e caleidoscópica. Ele foi uma das várias vítimas do envenenamento em massa por metanol em Vang Vieng, destino turístico popular na Ásia em novembro passado. 6 pessoas morreram. Callum conhecia 2 delas, jovens dinamarquesas que ele havia encontrado em festas. Em 2030, a NASA vai se despedir da Estação Espacial Internacional, um momento que dá início a uma nova era da astronomia, a das estações espaciais privadas. Desde o início dos anos 2000, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a Agência Espacial e demais parceiros internacionais mantêm uma presença humana contínua na baixa órbita da Terra, incluindo pelo menos um americano, uma sequência que em breve vai chegar a 25 anos. Considerada uma das realizações mais incríveis da humanidade, a Estação Espacial Internacional, palco de inúmeras pesquisas, é um marco da cooperação entre os Estados Unidos, Europa, Canadá, Japão e Rússia. Mas todas as coisas boas têm um fim. Essa estrutura será retirada de órbita daqui a 5 anos em uma queda controlada em uma área remota do Oceano Pacífico. Sindicato dos artistas nos Estados Unidos protesta contra atriz criada por inteligência artificial. O caso polêmico de Tilly Norwood, primeira atriz virtual, tem gerado diversos comentários negativos em Hollywood. Norwood é produto da Sequoia, empresa que se autodenomina o primeiro estúdio de talentos com inteligência artificial do mundo. O sindicato dos autores afirmou que Tilly não é uma atriz, é uma personagem gerada por um programa de computador treinado com base no trabalho de vários artistas profissionais sem permissão ou remuneração. Com informações de Super Interessante G1 e BBC Brasil, Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
7h32.
7h32.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, evento que debate relatório sobre saneamento básico continua na capital paraense.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Ministério da Cultura, Instituto Cultural Vale e Vivo apresentam Ambienta, que traz a Belém, Cidade Negra.
Você não sabe.
e Baiana System. E ainda pela primeira vez em Belém, Chico e Chico e JP.
Coração dos meus pais.
E muito mais. Dia 4 de outubro no Shopping Grão-Pará. Ingressos Bilheteria Digital. Mais informações, Sonic Produções.
Apoio. Você já observou que, quando chove forte, as ruas ficam alagadas e o trânsito fica complicado?
O lixo que você joga na rua entope bueiros e alaga a cidade nos dias de chuva. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Toque de classe. A música instrumental e todas as vertentes do jazz. Gravações raras, shows, festivais e lançamentos. Toque de classe. Todo sábado, 8 da noite. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a baixa mar acontece às 2 da tarde, maré alta às 7h30 da noite. Em Salinas, a baixa mar acontece às 9h30 da manhã, maré alta às 3h30 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a baixa mar acontece às 1h30 da tarde, maré alta às 7 da noite.
7h34.
7h34.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
Continua na capital paraense evento que debate relatório sobre saneamento básico.
O documento chega à terceira edição e reforça as diretrizes das empresas de água e esgoto para o enfrentamento às mudanças climáticas. Saiba mais com João Paulo Seabra.
No segundo dia de programação, especialistas reforçaram que o saneamento básico precisa estar preparado para os impactos das mudanças climáticas. Maria Aparecida Silva de Paula, coordenadora de Relações Institucionais da AESABESP, destacou a importância de diretrizes claras para orientar os prestadores de serviços diante de eventos extremos.
Hoje foram discutidas políticas sobre a questão de resíduos, as principais informações com relação às mudanças climáticas e principalmente a inserção dos recursos hídricos, do saneamento, dentro dessa polêmica, dessa questão forte que é a mudança climática. Então foram trazidas as questões de efeitos adversos, foi comentado pelo Sérgio, presidente da ESB, esse lançamento do documento, que são as diretrizes, 60 diretrizes para as operadoras de tratamento de água e esgoto. Enfim, foram muitas informações e principalmente a conexão entre várias instituições e a possibilidade de termos o alinhamento por parte do que está acontecendo no governo federal e nas diversas entidades, isso enriquece um debate.
Já o secretário nacional de meio ambiente urbano, Adalberto Maluf, ressaltou que o saneamento também faz parte da agenda climática. Ele defendeu que os investimentos no setor sejam tratados como políticas de adaptação e justiça climática e ressaltou a importância dos debates para a COP30.
Após 10 anos do Acordo de Paris, a COP30 em Belém, no Brasil, vai ser um marco muito importante. Seja pelos debates, né, do financiamento, da transição justa, das questões de gêneros, mas em especial pela aprovação que está no mandato dos indicadores globais de adaptação. Esses indicadores que vão nortear políticas públicas a serem feitas no mundo inteiro, seja na área de gestão da água, recursos hídricos, saneamento, resíduos, preparar as nossas cidades para a resiliência climática, para os eventos extremos. Por isso é muito importante que a sociedade como um todo se una, debata esses indicadores e possa subsidiar o governo brasileiro para que as propostas aprovadas em Belém sejam boas para todos nós, podemos implementar uma política pública baseada em evidência.
O Ministério das Cidades também esteve presente e ressaltou que as soluções para o saneamento precisam incluir as populações em áreas de exclusão social, como favelas e palafitas. A representante do MCID, Patrícia Valéria Vaz, reforçou que políticas públicas devem priorizar a equidade para as áreas de periferia.
A gente tem uma atuação do Ministério das Cidades por meio de duas secretarias. A gente tem a Secretaria Nacional de Periferias, que trabalha a questão da regularização fundiária, qualificação urbana, e aí faz ações de saneamento integradas para a melhoria de vida dessas famílias. E também ela atua por meio da prevenção e controle de desastres, por meio da contenção de encostas. Já a Secretaria Nacional de Saneamento, como está trabalhando a questão da universalização como um todo, a gente tem as metas de universalização a ser atendidas até 2033, então aí entende-se toda a população, urbana, rural, favelas, todas.
Outro ponto debatido foi a realidade dos povos indígenas e comunidades tradicionais. As discussões preparatórias seguem até hoje com foco na construção da Carta de Belém, documento que reunirá propostas brasileiras para apresentar na COP30. O texto deve consolidar compromissos pela universalização do saneamento, pela saúde e pela resiliência climática. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
Dicas culturais.
Universidade Federal do Pará sedia maior evento de pesquisa e audiovisual do Brasil.
O 28º Encontro Socine chega pela primeira vez à região norte e reúne mais de 600 pesquisadores em Belém. Saiba mais na reportagem de Gabriel Nascimento.
A Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual foi criada em 1996 com o objetivo de promover a realização e o intercâmbio de pesquisas e estudos de cinema nas mais diversas manifestações. A Socine promove um grande evento neste segmento, que já está na 28ª edição e reúne conferências, mesas temáticas, comunicações de pesquisa e lançamentos de livros, criando um espaço de encontro entre pesquisadores, cineastas e público interessado na produção e reflexão. Alex Damasceno, professor da UFPA e um dos coordenadores locais do evento, destaca que é a primeira vez que Belém vai receber tantos pesquisadores de cinema.
A gente espera a vinda de mais de 600 pesquisadores que estão inscritos, né? É muito importante para a difusão do conhecimento em cinema na cidade, para construir espaços de pesquisa em cinema, consolidar dá-los, né? É também muito importante para a construção de redes, para inserir os pesquisadores do Norte também nas redes de pesquisas que já existem. Então, por isso é um evento muito importante.
O Pará possui muitos entusiastas de cinema e o encontro da Socine visa ampliar os espaços acadêmicos de investigação e formação neste segmento, de modo a fortalecer as redes de conhecimento e dar mais visibilidade ao que é produzido por pesquisadores daqui. Fernando Sektovic, diretor e produtor de cinema, fala da importância desta iniciativa, cujo tema central é do extrativismo de imagens aos cinemas das Amazônias, que visa mostrar a urgência de um olhar para as produções do Norte.
Então, hoje em dia, falar sobre a Amazônia não é só falar desse lugar como um lugar de estar meio num trend ou numa moda. Na verdade, a gente já produz audiovisual na Amazônia há muito tempo, tentando construir outro olhar, né? Então, eu acho que trazer esse encontro, que é um encontro da academia, que é um encontro da pesquisa, né, para discutir juntamente esse olhar, eu acho que é fundamental, porque nós não estamos só produzindo, a gente também está tentando trazer novos olhares.
O cinema regional é fundamental para dar voz às narrativas locais, fortalecer a identidade e o senso de pertencimento, além de estimular o acesso à cultura e ao desenvolvimento social. Este projeto visa valorizar e conscientizar sobre a relevância do cinema do Norte e do protagonismo da Amazônia neste cenário. Para você que ficou interessado, a programação já está acontecendo na Universidade Federal do Pará e vai até amanhã, dia 3 de outubro. Todas as informações sobre a programação podem ser acessadas no site oficial socine2025.ufpa.br. De novo, socine2025.ufpa.br. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
7 horas 42 minutos.
7 e 42.
Meio ambiente e sustentabilidade.
Olha que legal essa informação, Gabriel. O projeto em Belém reaproveita pedaços de madeira que seriam destinados ao lixo.
O objetivo é recuperar os móveis descartados e transformá-los em obras de arte. Os detalhes com João Paulo Seabra.
O artesão Ronaldo dos Santos, de 57 anos, é o idealizador do projeto Do Lixo ao Luxo, que resgata móveis velhos e pedaços de madeira descartados, principalmente às margens do canal São Joaquim, no bairro da Sacramento, em Belém. Ele comenta como é feito o trabalho.
Quando eu tirei uma peça que eu restaurei e comparei com a foto dessa peça, o que eu tinha pego e o que eu transformei. Aí nasceu a ideia do projeto Do Lixo ao Luxo.
As peças restauradas, como mesas, cadeiras, armários e molduras, ganham um novo valor estético e funcional. Além disso, Ronaldo ministra oficinas aos sábados para cerca de 15 alunos de diferentes idades, promovendo aprendizado e preservação de técnicas tradicionais, como afirma o artesão.
Esse material que eu utilizo, alguns eu cheguei a catar na beira do canal, achar, ia lá buscar. Só que quando eu fiquei conhecido, mostrar que o que eu fazia era lucrativo, as pessoas que descarregavam esse material, que eram pagos para jogar esse material no meio ambiente, me procuravam para vender. Aí eu comecei a comprar, né? Eu já não preciso sair para ir atrás da matéria-prima. O que foi que eu fiz? Eu comecei a orientar as pessoas que trabalham com essas carroças, né? Que são pagas para descartar. Eu comecei a ensinar eles. Mostrar, olha, isso aqui é um móvel do século XVIII, isso aqui é um móvel colonial, isso aqui a gente precisa, esse aqui não.
Com a repercussão do trabalho, o artesão já começa a atrair olhares de outros estados, reforçando a importância de iniciativas que unem sustentabilidade, arte e reaproveitamento de materiais em favor da cidade e do meio ambiente. Maurício Martins procurou o artesão e o resultado pôde ser visto em um sírio no estado do Maranhão.
E foi implantado o Círio de Nazaré na cidade de Montes Alto, aqui no sudeste maranhense. Fomos a Belém, a diretoria autorizou fazer o Círio. Em 2021, a nossa imagem peregrina chegou em Montes Alto e implantamos o Círio. Portanto, agora em 2025 foi realizado a quinta edição. E precisavam da berlinda, né? A gente usava uma berlinda emprestada. E eu entrei no YouTube e encontrei um trabalho aí, conhecido aí já do Pará, um projeto chamado Do Lixo ao Luxo. Entrei em contato, deixei uma mensagem, ele respondeu essa mensagem. Com isso, ele confeccionou a berlinda de Montes Alto, uma berlinda linda, né, com todos os nossos orientação, né?
A iniciativa também dialoga com a criação do Ecoponto São Joaquim, localizado na Avenida Independência, no bairro da Maracangalha. O espaço funciona de segunda a sábado e recebe móveis, eletrodomésticos e resíduos de madeira, contribuindo para evitar o descarte irregular. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, na Cultura FM.
A exposição Divina Amazônia, a arte sacra e a tradição indígena traz as cosmovisões de fé com Nossa Senhora de Nazaré, feita em crochê, e quadros pintados à mão retratando a força e a espiritualidade dos povos originários. Saiba mais na reportagem de Gabriel Nascimento.
Os povos originários são uma parte indissociável da Amazônia. Eles vivem da floresta e possuem um estilo de vida ligado à natureza, com práticas ancestrais de fé, espiritualidade e contato com o ecossistema. Essa tradição milenar se une com a cosmovisão do Círio de Nazaré na exposição Divina Amazônia, arte sacra e tradição indígena, que convida o público a mergulhar numa jornada sensorial e reflexiva. Lúcia Raci, professora artesã e artista plástica de 65 anos, que tem obra na exposição, conta sobre a trajetória dela no mundo da arte.
Me dediquei a fazer crochê com a minha mãe. Juntei minha fé com o meu artesanato. Resolvi fazer santinhas de crochê.
A exposição une diferentes devoções, desde a Virgem Maria até a natureza, e visa mostrar que ambas possuem a mesma origem, a inspiração, a arte e a vida. Em diálogo poético com o sagrado cristão, o jovem artista indígena Lucas Garrido, de 22 anos, também conhecido como Siusi, que na língua da etnia Baré significa estrela, conta que pinta desde 2018 e concilia o ofício aos estudos de psicologia na Universidade Universidade Federal do Pará. Ele fala que as obras que produz trazem muito da história e memória do seu povo.
Eu cresci ouvindo as narrativas e histórias dos meus avós sobre a floresta, sobre as lutas e também sobre a espiritualidade que guia nosso caminhar, que é a conexão com a natureza. É isso que tento colocar nas telas, um pedaço da nossa cultura, dos nossos símbolos e da força que vem da natureza, que é o que nos mantém. Eu comecei a pintar ainda muito jovem, mas foi nos últimos anos que passei a enxergar a pintura como uma forma de resistência e também de partilha.
A exposição Divina Amazônia, a Arte Sacra e a Tradição Indígena está sendo realizada no Shopping Pátio Belém e vai até o dia 5 de outubro. Ela funciona durante o horário de funcionamento do shopping e a entrada é gratuita. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
7 horas 47 minutos.
7h47.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, os destaques de Remo e Paysandu com Alexandre Santos.
Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Olá pessoal, aqui é Paulo Brasil. Vamos acompanhar você agora. Aos sábados, 10 da noite, tem coletânea.
Continua.
A gente vai até por volta da meia-noite. Todos os sábados, aqui na 93,7, Rádio Cultura FM. 40 anos no ar.
A COP30 é o compromisso global com a sustentabilidade do planeta. Doar sangue é um compromisso com a sustentabilidade da vida. Cada doação pode salvar até 4 vidas, além de ser um gesto solidário dos mais nobres. Doar sangue é rápido e seguro. Na COP30, sustente a vida, doe sangue. Emopa, Governo do Pará.
Apoio Cultura FM.
Você sabia que os canais são muito importantes para escoar a água da chuva?
Não jogue lixo nos canais. Eles são importantes para escoar a água e, se estiverem limpos, evitam alagamentos. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar. Novo Conexão Cultura Mais. Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, muitas nuvens o dia todo com aberturas de sol. Em Altamira, temperaturas com máximas de 35 e mínimas de 25 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, sol com algumas nuvens, sem chuva. Em Óbidos, temperatura com máximas de 34 e mínimas de 25 graus. No Marajó, manhã e noite com nuvens dispersas. Tarde, nublada com trovoadas. Em Breves, temperaturas de máxima de 34 e mínimas de 23 graus.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
7 horas 50 minutos.
7h50.
Jornal da Manhã. Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. Alexandre Santos já aqui no estúdio para falar sobre Remo e Paysandu. E a gente começa com o Clube do Remo, que embarca amanhã para jogar em Ponta Grossa, no Paraná. Bom dia, Alex.
Remo! Bom dia para você, José Vieira. Aquele abraço para a galera. Gabriel Nascimento, ao nosso operador do horário, Paulo Sérgio Pompeu, tendo Ícaro Lobato na assessoria. Agora de manhã, os atletas do Leão irão trabalhar no Baenão sob o comando do técnico Guto Ferreira, para o compromisso deste domingo com o time do Operário, às 16h, jogo no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa, jogo pela 30ª rodada da Série B. Amanhã, às 17h, a delegação do deixa Belém do Pará para este compromisso fora de casa, tentando pontuar para voltar ao chamado G4. Hoje, o Remo ocupa a oitava posição na classificação, 42 pontos. O seu adversário, o Operário, está na 12ª posição com 39. Depois da vitória de 4-2 sobre o CRB, a motivação voltou entre os atletas. O meio-campista Diego Hernández, 25 anos, natural do Uruguai, 1,75m, está motivado, acreditando em mais uma vitória no domingo.
La verdad que sí, no quiero remarcar tanto lo individual mío, sino que quiero remarcar lo que representó el equipo en el partido, que la verdad fue muy importante. Nos fuimos todos con muy buenas sensaciones y eso es lo que tenemos que lograr de acá a que termine el campeonato en los 9 partidos.
Hoje o Remo tem 7 jogadores estrangeiros: Diego Hernández, Nico Ferreira e Cristian Tossano, todos do Uruguai. O Panagiotis, ele é da Grécia. João Pedro e Alan Rodrigues são de Portugal. E o Vitor Cantillo, ele é da Colômbia. Estão faltando 9 jogos para o Clube do Remo encerrar a temporada e tentar o seu acesso à Série A. Gabriel Nascimento.
Agora vamos falar do time bicolor. Paysandu concentrado para mais um jogo na Série B. Conta mais pra gente, Alexandre.
Paysandu! Conto sim, Gabriel. Contagem regressiva para Paysandu e Cuiabá logo mais às 19h na Curuzu, com a direção do árbitro Emerson Ricardo Andrade. Ele é baiano. Os atletas, um total de 23, estão concentrados, esperando a hora do jogo em busca de mais uma vitória. O técnico bicolor Márcio Fernandes só confirma a escalação dos vestiários. Time provável: Matheus Nogueira, Edilson, Thalisson, Márcio, Antônio e Heverson, Ronaldo Henrique, André Lima e Denner, Marlon, Maurício Garcês e Denilson. Até a noite de ontem, a assessoria informava que mais de 8 mil ingressos já foram negociados. E uma arquibancada hoje você paga R$30 e R$60 custando a cadeira cativa. O meia André Luiz, 25 anos, natural de São Paulo, 1,79m, está motivado após a vitória contra o Criciúma. Hoje tem o Cuiabá no caminho bicolor.
Fico muito feliz, primeiramente, pelos 3 pontos, que estamos numa fase que estamos buscando sempre. Estamos precisando. E muito feliz também pela atuação. Cara, eu venho buscando há muito tempo. Infelizmente, eu entrei numa fase muito ruim por coisas internas e externas que estavam acontecendo. Mas é isso, é superar, é trabalho. Foi o que eu falei quando eu cheguei aqui, que eu sou um cara que trabalha muito, né? Passei por uma fase ruim dentro do clube, mas que foi trabalhado aqui dentro mesmo, sem externar nada pra ninguém. E tô revertendo ainda. Sei que não foi a primeira boa atuação que eu tive e também não será a última, que eu tenho tudo pra continuar crescendo e fazer mais e mais atuações boas como foi a do último domingo e poder ajudar nosso Paysandu.
O atleta confia em mais uma vitória bicolor.
A gente acredita sim, não só eu como todo o grupo. Fizemos um excelente jogo lá e isso dá confiança pra gente fazer outro excelente jogo em casa, né? Em casa, que é mais fácil, com o apoio da nossa torcida. Se vierem nos apoiar, a gente sabe que é muito mais fácil do que jogar fora, né?
Na classificação, o Paysandu segue na última posição com 25 pontos. O seu adversário, o Cuiabá, está bem colocado. É o sexto com 45. Alexandre Santos para o Jornal da Manhã.
Muito obrigado, Alexandre Santos, com as notícias de Remo e Paysandu aqui no JM Mais Esporte, logo mais às 11 horas no Esporte 93 com Bruno Barbosa. Não perca! E a gente continua falando de esporte no JM.
É isso mesmo, Vieira. Um paraense é quem vai conduzir a tocha olímpica do próximo Campeonato Brasileiro de Basquete Master. Os detalhes com o repórter Manuel Alves.
O presidente da Associação Paraense de Basquete Master, Paulo Seráfico, deve ser uma das atrações do próximo Campeonato Brasileiro dessa modalidade esportiva, que vai ser realizado ainda neste segundo semestre da temporada. É porque no início desta semana, Paulo Seráfico foi comunicado pela presidente da AMAB, Associação Master Alagoana de Basquete, Paula Izanelli, de que ele foi escolhido para conduzir a tocha olímpica na cerimônia de abertura desse campeonato. Paulo Seráfico diz como recebeu esse convite.
Foi com satisfação que eu recebi o convite para carregar a tocha olímpica na abertura do 40º Campeonato Brasileiro de Basquetebol Master. Normalmente é um desportista da cidade que carrega a tocha, mas eu tive a honra de ser convidado e lá estarei com o maior prazer possível.
Esse Campeonato Brasileiro de Basquete Master vai ser disputado no período de 14 a 22 de novembro em Maceió, no estado de Alagoas. Os jogos serão realizados no ginásio do Colégio Marista e a cerimônia de abertura vai ser no dia 15 de novembro, às 19h30. E Paulo Seráfico é quem estará conduzindo a tocha olímpica. Paulo Seráfico fala sobre o que isso representa para ele.
Para mim, representa um reconhecimento de um trabalho que vem sendo feito no Basquetebol Master Paraense há 28 anos. Então, a homenagem, eu digo que é para todo o Basquetebol Master Paraense. Apenas eu serei o representante dessa honraria, mas é com certeza absoluta para todo o Basquetebol Master Paraense.
Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
7h58.
7h58. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 2 de outubro de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
O operador de áudio é o Paulo Sérgio Pompeu.
Edição Ana Tereza Brasil, Ícaro Lobato e Ivo Souza.
Direção de rádio Ricardo Kizan.
Presidente da Funtelpa, Miro Sanova.
Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Um bom dia a todos e até amanhã.
Um excelente dia para você.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7. ZYK